apresentação do professor Wagner Borges.
Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio dia e meio às 13 horas. Eu abri o programa com essa canção da banda inglesa de rock progressivo e de folk, Jethro Tull. É um CD chamado The Best of Acoustic, que eu toquei aqui há dois ou três programas anteriores, que é uma coletânea de trechos acústicos da carreira do Jethro Tull, que é uma banda muito conhecida. Essa música que a gente abriu o programa é a oitava faixa do CD, que na verdade é um trechinho de uma suíte bem maior. E na verdade eu cometi um erro aqui, porque era para colocar a faixa 9 aqui no início, e acabou entrando a faixa 8, que é um pouco mais forte, e a faixa 9 tem violino, é muito bonito. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Pedro, fazendo aqui com a gente o programa ao vivo. No final do programa a gente passa a faixa 9 um pedacinho, e no próximo programa a gente abre com ele, Pedro. Eu errei aqui na sequência, e aí era a faixa 9 e entrou a faixa 8. Mas isso acontece ao vivo. O Pedro está ali com fome querendo almoçar, eu também. Está aqui na parte técnica o Vitor Hugo França, aqui meu amigo, está aqui visitando o programa. O Vitor Hugo França, que está com um programa também de sexta para sábado, às 3 da manhã, que é o programa Voz dos Elementos, que é um programa sobre xamanismo, né, onde ele fala da sabedoria ancestral dos povos nativos, mas adaptado ao contexto espiritualista nosso, ocidental, bem tranquilo, fazendo uma síntese dos ensinamentos ancestrais xamânicos, com toda a parte espiritualista que ele também conhece, fazendo aí um caminho espiritual bem legal. O programa está indo ao ar todas as sextas-feiras, das 3 da manhã às 4, e as gravações do programa dele, em breve, entrarão lá no site do IPPB, na seção Rádio IPPB, assim como as gravações desse programa Viagem Espiritual também estão lá. Bom, é o seguinte, nós vamos falar hoje daquilo que nós viemos falando nos programas anteriores, que é a parte dos chakras. Eu expliquei anteriormente sobre a aura, falei sobre energia, e no programa passado, que seria a sequência natural disso, entrando na descrição dos chakras, eu acabei lendo aquela mensagem sobre vida após a morte para vocês, e hoje então nós vamos dar sequência ao tema. Antes ainda, eu vinha no metrô para cá, hoje um dia tranquilo, né, domingo, bem tranquilo, e senti aquela presença espiritual que eu falo há anos para vocês, né, que escutam o programa há bastante tempo, que é uma presença espiritual silenciosa, emana uma energia cor-de-rosa, que às vezes interpenetra as pessoas e o vagão do metrô onde eu estou. Às vezes eu o vejo ali ao lado, outras vezes eu o vejo em outro plano, mas conectado comigo. E é claro que essa consciência espiritual bacana, que eu sei o nome, mas não é importante isso, né? É importante a qualidade dela. Ela sempre entra na faixa, vamos chamar assim, né? Ou eu é que entro na faixa dele, quando eu venho para cá para o programa. E eu tenho certeza que isso não é por mim, mas pelo programa, para trazer uma intuição, uma ideia legal, alguma coisa boa para passar. E sempre vem alguma intuição. E, enquanto eu estava ali no metrô, me veio uma ideia, a partir dele, na verdade uma sugestão, para eu falar um pouquinho sobre um determinado tema, por uns 5 minutos, eu vou fazer isso, e na sequência nós vamos também falar sobre os chakras. Eu também, enquanto estava esperando aqui o programa, o horário, eu escrevi um pequeno texto que está aqui no meio, né? E esse texto, depois eu vou completá-lo, oportunamente eu lerei aqui. É um texto que fala dos sentimentos que habitam os corações e quem de fora pode ler o que está no coração do outro. Quando duas pessoas se amam, seja num relacionamento homem e mulher, por exemplo, ou mãe e filho, ou dois irmãos, dois amigos, o que quer que seja, às vezes basta um olhar para saber o que o outro está pensando ou sentindo. Então, o amor, ele permite a leitura dos corações. Porém, quando não há uma relação de amor profunda, há apenas uma relação humana, de colega, de trabalho, ou apenas de morar na mesma casa, por exemplo, mas sem aprofundamento, a pessoa não tem acesso ao que o outro está pensando e sentindo, porque a expressão do rosto da gente muitas vezes não revela o que a gente está pensando ou sentindo por dentro. Por isso que as pessoas podem enganar umas às outras, porque aparenta uma coisa por fora e por dentro está sentindo uma outra. Quantas vezes alguém diz sim quando queria dizer não? Quantas vezes alguém diz não quando queria dizer sim? Né? E por aí vai o ser humano disfarçando seus pensamentos e sentimentos por diversos motivos. Então, o texto diz assim: quem sabe dos sentimentos que habitam outros corações? Ninguém sabe, só a própria pessoa. E mesmo às vezes a própria pessoa não tem um bom discernimento para ter o autoconhecimento necessário para ela avaliar ela mesma, porque é muito mais fácil a gente olhar para fora e avaliar a vida dos outros do que mergulhar para dentro da gente e trabalhar em nós mesmos aquilo que precisa ser acertado, integrado e equilibrado. Então, quem sabe dos sentimentos que habitam outros corações? Quantas vezes a expressão do rosto de alguém aparenta um certo clima, enquanto que por dentro o coração dela diz outra coisa? Às vezes, alguém veste uma roupa branca, né, dentro da sua área de atuação, mas muitas vezes apresentando uma aura opaca e o coração envolto em trevas. Outras vezes, aparecem pessoas no mundo que são muito especiais, mas não parecem, porque elas são tão simples e naturais, e por isso elas são bem verdadeiras. As aparências enganam muito, não é mesmo? E é só olhar nos olhos e ver neles o reflexo daquilo que está no coração. Tem gente, inclusive, se passando por mestre de alguma coisa, sem sequer ser mestre de si mesma. Outros são geniais em alguma área do mundo, mas não passam de bebês no plano da consciência. Alguns até são médiuns, mas se pelam de medo de espíritos. E outros que estudam temas espirituais e continuam travados em relação à questão da morte, da perda de alguém, onde esses médiuns ou estudantes espirituais muitas vezes se comportam piores do que muitos materialistas. Você às vezes vai num velório, você vê uma pessoa lá tensa, chorando muito, e você olha e fala: puxa, coitadinha, aquela pessoa ali não tem uma base espiritual legal para poder superar a perda, não tem um conhecimento que possa ajudá-la nessa área, coitada, ela está chorando muito porque não há uma base de consciência melhor dentro dela. E aí você de repente descobre que aquela pessoa que estava lá chorando mais do que todo mundo era um médium ou um estudante espiritual de alguma área que naturalmente deveria, por si só, ponderar e olhar perdas de uma outra maneira, porque inclusive estuda aquilo dentro dos seus estudos espíritas, ocultistas, teosóficos, iogues, seja lá o que for. Mas nós temos muitos estudantes espirituais de várias áreas que se comportam piores do que aquelas pessoas que não têm acesso a essa informação. Então nós temos gente que fala de paz e luz, fala de amor e que não perdoa ninguém de repente. Nós temos pessoas que falam de integridade, de caráter, e não são honestas em muitas coisas da sua vida pessoal. E daí por diante, esse é um mundo de paradoxos, com seres humanos atrapalhados e complicados, mas ao mesmo tempo, seres humanos com potencial enorme também, todos nós, só que nós somos meio estranhos, todos nós, e eu não me tiro aí da jogada não. Sempre que eu falo o mundo, eu também estou dentro do mundo e também estou aprendendo, né? E nós somos muitas vezes meio estranhos, viu pessoal, todos nós. Por isso que se diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. E se vocês me perguntarem assim, olha, me aponta uma pessoa que seja normal, e vai ser difícil achar uma, né? Porque todo mundo tem alguma coisa meio estranha dentro. Eu, o Pedro que está ali, o Vitor, você que está ouvindo, aquele outro que você acha que é um mestre tal e que de repente tem alguma incógnita dentro dele mesmo que ele não consegue resolver. Às vezes você vê alguém que trabalha com terapia, ajuda os outros, né, esclarecendo, ouvindo, aplicando sua terapêutica, seja lá qual for, e de repente ela não consegue aplicar essa própria terapêutica na relação familiar dela. Sabe, de repente ela aconselha casais que estão em crise e ela está em crise também em casa e não consegue usar teoricamente o que ela sabe, ou melhor, não consegue usar na prática aquilo que teoricamente ela aconselha para os outros. Não é verdade, Pedro? Gente que trabalha com educação infantil, sabe tudo e chega em casa e espanca o filho. Esse é um mundo muito complicado, mas acontece, nós estamos nele. Então vamos tentar fazer o melhor possível. E uma das coisas boas que a gente pode fazer é levar com bom humor tudo isso. Todos nós tentando levar com simplicidade as coisas, sem valorizar tanto as coisas que rolam, sem dramatizar. As coisas acontecem porque acontecem. Tem hora que você perde alguém, tem hora que chega alguém, tem hora que você está solitário, tem hora que você está acompanhado, tem hora que você está beijando, tem hora que você está encrencando. A gente tem que desenvolver alguma coisa que em nós mesmos para a gente trabalhar melhor, equilibrado, sei lá, levar mais no bom humor, na esportiva, sabe? Não encrencar tanto. As pessoas encrencam por problemas tão simples. Algumas pessoas são capazes, às vezes, de dar um tiro no tráfego porque levou uma fechada de outro carro. Outros são capazes de brigas terríveis por causa de 10 centavos de troco em algum lugar. E outras são capazes de dar um soco em alguém só porque esse alguém olhou meio estranho, né? E de repente o problema era com a outra pessoa. Vai que a pessoa que te olhou estranho estava com dor de barriga naquele momento, por isso ela te olhou estranho e você achou que era outra coisa e foi lá e já deu um soco nela, nem esperou para ver qual era o motivo. Olha, por que você está me olhando estranho, né? Você tem algo contra mim? Não, não tem não, estou com dor de barriga, por isso que eu estou mal assim. Então as pessoas confundem muito as coisas. E às vezes também nós chegamos num lugar, nós afetamos a todas as pessoas que estão no lugar pela nossa presença, a nossa energia. Então, de repente, uma pessoa chega no seu local de trabalho e ela está bem tensa, está irritada com alguma coisa da vida pessoal dela, ela chega bufando, cara amarrada, e ela chega batendo o pé no escritório, na empresa, na fábrica. Os colegas olham para ela e falam assim, meu Deus, hoje ela está atacada, não fala com ela não. Então todo mundo fica com medo dela, Pedro. Ela já chegou, já espalhou medo, só pela cara feia dela. E aí alguém fala assim, até com medo, ei, aconteceu alguma coisa? Aí a pessoa, problema meu. Não, o problema não é só dela, o problema é dos outros que tem que aturar o mau humor dela. Porque desde que ela pisou nessa empresa, entrou ali para trabalhar, ela já irritou todo mundo, espalhou medo, espalhou trevas. Como que o problema é só dela e não dos outros, se ela está afetando os outros com a atitude dela? Em contrapartida, tem pessoas que chegam em ambientes e espalham alegria, bom humor, e onde elas chegam, tudo melhora. Essas pessoas dão sorte, vamos chamar assim, né? E elas chegam, mesmo as outras que não estavam bem, uma começa a rir, uma conta uma piada, daqui a pouco o ambiente melhora. As pessoas afetam os ambientes onde elas vão, porque elas exteriorizam em suas atitudes aquilo que vai dentro do coração delas. Então, é muito importante a gente ter um pouco de autenticidade naquilo que a gente pensa, que a gente sente, um pouco de integridade, menos fingimento, menos hipocrisia, e procurarmos agir de acordo com aquilo que a gente estuda, com o que a gente pensa, sabe? Não é fácil, mas é para isso que a gente está aqui na Terra, para tentar, sei lá, ser feliz de alguma maneira. E não vamos esperar a morte bater ponto em cima da gente e levar a gente para o lado de lá para alcançar um paraíso, que é um estado de consciência aqui e agora, dentro do próprio coração da gente. Então vamos tentar fazer alguma coisa melhor, eu, o Vitor que está ali, o Pedro, você que está ouvindo. Isso que eu estou falando não é autoajuda barata, nem miserável, não. Isso que eu estou falando é a própria vida que mostra. Não leva tanto as coisas a sério assim. Desencana um pouco mais, sabe? Leva mais na esportiva. Muita encrenca pode ser evitada a partir de parâmetros diferentes. é só não valorizar tanto, sabe? Não esquenta tanto a cuca. Como, aliás, essa expressão esquentar a cuca é antiga pra caramba, né, Pedro? Poxa, agora que eu me toquei, essa expressão é da minha infância, lá vai o quê? Eu tenho 48 anos, né? O pessoal falava assim, aí, cara, tudo mora, tudo legal, lembra, Pedro? O Pedro, você está há quantos anos, Pedro? 41, eu tenho 48, o Vitor deve ter 46, né, Vitor? Então a gente pegou essa fase, né? E aí, não esquenta a cuca não, meu irmão. E eu, principalmente com esse sotaque de carioca, eu estou aqui há 20 anos em São Paulo, mas ainda tem o sotaque carioca. Mas, e aí, meu irmão, não esquenta não, leva na esportiva, sabe aquela coisa? Então, isso é muito válido dentro da sabedoria da vida. Vai levando, não encrenca tanto não. O tempo de vida da gente passa mais rápido do que a gente imagina. E nós não viemos aqui para ficar brigando nem encrencando. Viemos aqui para aprender um monte de coisa e também ser. E também tentar, dentro do possível, ser feliz de alguma maneira. Bom, vamos lá para a questão do chakra. Passado esse recadinho, né, essa sugestão desse amigo espiritual aí dentro do metrô, e eu estou falando por mim mesmo, é claro, a sugestão só dele de falar um pouquinho sobre isso. Vou escrever um texto grandão sobre isso depois. Bom, entrando na questão dos chakras, nós vimos em programas anteriores a aura humana, que ela contém vibrações, aberturas energéticas, por onde as energias entram e saem, numa troca com o meio ambiente, e os antigos hindus chamaram essas aberturas de chakras, que em sânscrito significa rodas de luz. Aqui no Ocidente nós falamos isso como centros energéticos, né? Estações energéticas, centros de força na aura. Dentro do conjunto de chakras ou centros energéticos da aura, nós temos zilhões de chakras, praticamente um para cada poro na contraparte energética da aura. Então, quantos poros nós temos no corpo? Não dá para contar. Então, quantos chakras nós temos, já que existe um ponto energético na aura concomitante paralelo a cada poro? Então, nós temos zilhões de chakras e dentro desse conjunto de pontos luminosos que pulsam, trocando com o meio ambiente as energias, existem 7 centros maiores que vão do alto da cabeça até a base da coluna, que são considerados os grandes chakras, e além desses nós temos chakras secundários nas palmas das mãos, pontas dos dedos, plantas dos pés, calcanhares, joelhos, nádegas, quadris, baço, estômago, fígado, pulmão e daí por diante. E mais abaixo, chakras menores e menores, até chegarmos aos chakras minúsculos, correlacionados com os poros da pele. Tradicionalmente se fala de 7 chakras, não por uma questão de misticismo. É que o povo hindu, que foi o primeiro a mapear o sistema de chakras na história, assim como o povo chinês foi o primeiro a mapear o sistema de pontos de acupuntura na história, o povo hindu mapeou um sistema de chakra, e quando os grandes rishis da Índia, os grandes mestres, observavam pela clarividência o funcionamento desses centros energéticos na aura, eles notaram que do alto da cabeça até a base da coluna haviam 7 centros que brilhavam mais do que todos os outros. E quando eles foram investigar, notaram que para cada chakra daquele que era bem grandão, havia conectado no sistema endócrino uma glândula endócrina conectada. E o sistema endócrino é composto de 7 glândulas endócrinas que produzem hormônios que viajam pela corrente sanguínea e estimulam as diversas funções do metabolismo. Então, os hindus passaram a considerar que chakra de primeiro nível, série A, chakra grande, era chakra conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. E como o sistema endócrino é composto de 7 glândulas, eles passaram a falar de 7 chakras, considerando que só seria grande aquele chakra se estivesse conectado com uma das glândulas endócrinas. Quais são essas glândulas? Glândula pineal, bem no centro da cabeça, logo abaixo dos hemisférios cerebrais, chamada muitas vezes também de epífise, está ligada com o chakra do alto da cabeça. Temos a glândula hipófise também dentro da cabeça, abaixo do cérebro, um pouco mais direcionada na frente da pineal, na direção da raiz do nariz. A hipófise também chamada de pituitária, ligada ao chakra frontal. Temos a glândula tireoide e as paratireoides atrás da garganta, naturalmente ligadas ao chakra laríngeo. Temos a glândula timo na parte alta torácica interna, ligada ao chakra cardíaco. Temos a glândula pâncreas, que projeta insulina na corrente sanguínea para facilitar a passagem da glicose extraída de todo o processo da nossa alimentação e da digestão passando essa glicose pela parede celular para o aproveitamento do organismo, que usa a glicose como combustível para poder se mexer. Então, o pâncreas é a maior glândula endócrina e projeta insulina, que é um hormônio que ajuda a regular a absorção da glicose por parte das células. Temos, está ligado ao chakra umbilical. Temos no baixo ventre as gônadas, ovários na mulher, testículos no homem. Essas glândulas estão ligadas ao chakra sexual no baixo ventre. E temos na base da coluna, o chakra da base que puxa energia de baixo da terra. Quando essa energia sobe pelo períneo e a base da coluna, essa energia sobe pelas costas e pega as glândulas suprarrenais que estão em cima dos rins. As suprarrenais que projetam adrenalina, cortisona na corrente sanguínea, quando nós estamos nervosos, ou com dor, ou com medo, naquelas reações instintivas de autodefesa e de preservação da vida. Então, sete glândulas, e perto delas, correlacionadas, sete grandes chakras. O sistema inteiro tem zilhões de chakras, mas tradicionalmente se estudam sete chakras principais, que vão do topo da cabeça até a base da coluna. E eu vou descrever esses chakras de um a um, com as características individuais de cada chakra, as cores que mais aparecem ali, as capacidades parapsíquicas que surgem também oriundas da ativação desses chakras, e eu pretendo mais para frente, depois de descrever esses chakras nos próximos programas, também correlacionar a ativação desses chakras com as experiências fora do corpo e também a ativação de chakras com a ativação da Kundalini e também, no caso, a ativação, a abertura da mediunidade e a correlação da mediunidade com os chakras correspondentes. E nós vamos fazendo isso ao longo dos programas, porque temos meia hora apenas e não dá para explanar um tema dessa profundidade em pouco tempo, né? Tem gente que acha que com tempo curto dá para explicar as coisas. Não dá, não. E tem que ter também uma didática correta para poder fazer as coisas. Inclusive, uma vez eu recebi um e-mail, ô Pedro, de um ouvinte que dizia o seguinte: olha, poxa, você tem meia hora de programa, né? Dá para fazer um monte de coisa, porque até em 5 minutos dá para a gente fazer alguma coisa, porque um ser iluminado igual Jesus em 5 minutos se inspiraria todo mundo. Acontece que eu não sou Jesus, meu amigo. Eu sou Wagner Borges. Eu não tenho a capacidade de Jesus de chegar aqui em 5 minutos e transformar sua consciência passando alguma coisa legal. Eu sou um ser humano igual você, estudando uma área espiritual e tentando compartilhar. E eu ainda, como ser humano, preciso de tempo para poder explicar, explanar tudo isso para você com didática correta, e em 5 minutos não há condição. Por isso que eu estou escalonando esse estudo de chakras ao longo de diversos programas, numa sequência. Você vai ouvindo e ao longo de vários programas você tem uma ideia geral sobre a questão da aura, dos chakras, em outras vezes das saídas do corpo e dos outros temas que eu costumo abordar aqui no programa. E se isso fizer com que sua consciência se esclareça e você melhore um pouco como ser humano, para mim já está ótimo. Mas eu não estou preocupado em transformar você nem ninguém, porque eu não sou um Buda, não sou um Krishna, não sou Jesus. Eu sou apenas um ser humano espiritualista com qualidades e defeitos, tentando passar alguma coisa boa aqui. E eu espero que o que eu esteja passando esteja bem, seja legal, possa clarear o raciocínio e o estudo de vocês. E sempre lembrando que eu só posso passar conhecimento, e conhecimento não é sabedoria. Sabedoria eu não tenho para passar e não conheço ninguém que tenha também. O que eu tenho é conhecimento. Agora, junto com conhecimento, eu coloco alegria, ética, amor e um monte de coisa boa. Aí eu sou feliz desse jeito. Não sou perfeito, mas estou feliz da vida do jeito que eu estou indo em frente. O conhecimento me diz como é que as coisas funcionam dentro da área que eu gosto, que é a parte espiritual. O sentimento que eu tenho por isso me faz feliz no resto. A luz que vem disso ilumina meu caminho no resto. Então não preciso ser Buda ou Jesus para estar feliz. Não posso transformar você, mas o que eu sou já dá para transformar a mim mesmo. E isso me deixa feliz da vida. E o Pedro está me avisando que o nosso horário já está acabando, né? Deixa terminando aí com agora a faixa, realmente a faixa 9 do Jetrotal. Tem como? Ah, deixa a faixa 9, dá tempo de passar um pedacinho? O telefone nosso de contato, 2063-5381, aqui em São Paulo, onde eu faço as palestras, às sextas-feiras, palestras gratuitas, tá? O site www.ippb.org.br. Tá? Na semana que vem eu vou começar a descrever os chakras a partir do topo da cabeça até a base da coluna, de um a um, dentro do tempo que nós temos no programa. Vamos terminar com The Best of Acústico, do Jethro Tull, a faixa número 9 do CD, que é uma faixa que eu adoro, que é tirada de um álbum de 1975 chamado Mystery in the Gallery. E aí eles tiraram nessa coletânea esse trechinho. The Best of Acoustic, Jethro Tull. Gente, até mais. As I pull on my openings, one quiet duck on your wall. Isn't it just too damn real? One quiet duck on your wall. Catch a ride on your violin, strum it on your bow, and I'll float on your melody, sing your chorus soft and low. There's a picture of you postcards to save in a cart. See from the fireplace, so one quiet knock on your wall. Isn't it just too damn real? One quiet knock on your wall.
E magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração.